Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, o Brasil pôde conhecer com precisão, na última sexta-feira, o contingenciamento orçamentário estabelecido pelo governo federal para fazer face aos compromissos que assumimos com vistas a garantir a solidez dos fundamentos da nossa política econômica. Obviamente, entre investir e economizar, todos preferimos investir, destinar dinheiro a bons projetos, a boas iniciativas que nos façam avançar e melhorar de vida. Mas há tempo para um e tempo para o outro. Na vida de qualquer cidadão é assim. Quando sobra dinheiro, a gente procura investi-lo da melhor forma possível. Quando a gente tem menos no bolso, revê os gastos, corta algumas coisas e poupa mais para não passar dificuldades com dívidas. O momento atual pede isso ao Brasil: cautela. É necessário que nós, agora, reduzamos um pouco os gastos e investimentos públicos para que tenhamos dinheiro suficiente em caixa para honrar todas as nossas responsabilidades. Durante anos, nossos governos tomaram uma série de medidas para manter a economia aquecida e garantir o projeto de desenvolvimento inclusivo. Projeto esse que proporcionou aumento de renda, geração de empregos e inserção social a dezenas de milhões de brasileiros. Enquanto muitos países demitiam e aumentavam o abismo social entre ricos e pobres, o Brasil fazia o enfrentamento dessa dura e prolongada crise com uma série de políticas exitosas reconhecidas globalmente. Respondemos a esses desafios com muita habilidade. Ao mesmo tempo em que nos países desenvolvidos as desigualdades entre ricos e pobres atingiram o nível mais alto dos últimos 30 anos, no Brasil, elas diminuíram graças à elevação dos salários de quem ganhava menos, do aumento da força de trabalho e de políticas sociais inclusivas que nunca antes haviam sido adotadas nesse país. Remando contra a maré do desespero em que entrou o resto do mundo com a quebradeira generalizada de economias como as da Islândia, Espanha, Portugal e Grécia, o Brasil ousou para crescer. Expandimos os investimentos em educação superior com programas como o ProUni e o FIES. Alargamos a qualificação técnica com o Pronatec. Asseguramos o crescimento de políticas de habitação como Minha Casa Minha Vida. Desoneramos mais de 50 setores produtivos para estimular o crescimento econômico. Enfim, agimos em todos os flancos possíveis para garantir conquistas, promover avanços e evitar retrocessos. Mas a crise duradoura, que segue impingindo desigualdade e desemprego pelo mundo, insiste em mostrar suas garras e estender seus efeitos. De maneira que, chegando ao limite da nossa política contra esse ciclo perverso, é hora de revê-la para que nos preparemos para um novo cenário. As medidas propostas pelo governo federal, atualmente, são fruto de compromisso com as nossas políticas inclusivas. São necessárias para que a gente continue garantindo Bolsa Família, siga investindo no FIES, não paralise o Minha Casa Minha Vida, mantenha aquecido o Pronatec e assegure a permanência de uma série de obras fundamentais em todo o Brasil. Quando o presidente Lula assumiu em 2003, precisou fazer um ajuste severo nas contas, muito mais rigoroso do que o atual. E dos resultados dessas políticas, todos somos testemunhas. O país deu um dos maiores saltos da sua história. Se agora estamos tendo que novamente economizar, restringir investimentos para fazer face à crise internacional, eu quero aqui tranquilizar os brasileiros. Confiem na inteligência e na responsabilidade com que os nossos governos sempre agiram em favor do nosso povo. O período do arrocho salarial, do Pires na mão ao FMI, de descontar do andar de baixo a fatura dos juros escorchantes que faziam a alegria do andar de cima, já passou. E não foi o PT que promoveu. Todos se lembram muito bem. Em 2014, os investimentos públicos bateram recorde, 57,2 bilhões, atrás apenas de 2010, quando desembolsamos 57,4 bilhões. Só nas obras do PAC, o Orçamento Geral da União aplicou 57,7 bilhões. O montante representa 72% dos 79,8 bilhões aplicados em toda a primeira etapa do programa de 2007 a 2010. Se considerarmos todo o Orçamento Geral da União, vamos ver que o Ministério da Educação executou 96% de todo o seu orçamento no ano passado, que já era um dos maiores do período. A pasta desembolsou efetivamente 119 bilhões de quase 125 bilhões previstos. Verba destinada principalmente para a educação básica e o ensino superior e programas como o FIES e o Pronatec. Situação similar experimentou o Ministério da Saúde. A pasta executou 91% de todo o montante autorizado no seu orçamento. Foram 99 bilhões de 108 bilhões previstos. Os recursos foram destinados basicamente a investimentos no SUS. Foi nos governos do PT que, pela primeira vez desde 1995, os investimentos feitos por ministérios, secretarias federais e empresas estatais, além dos poderes legislativo e judiciário, passaram de 3% do Produto Interno Bruto, marca alcançada em 2009. Os investimentos da administração federal direta também foram recordes. Chegaram a ultrapassar de forma inédita a barreira de 1% da soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Aliás, a despeito das economias anunciadas, o governo federal deve investir mais dinheiro esse ano de 2015 do que em 2014. Para o período, permanece inalterada a programação de que gastemos 1 trilhão e 100 bilhões de reais, algo como 100 bilhões acima do que foi pago em 2014. Também registre-se aqui um montante recorde. Vamos elevar de 18,7 para 18,9 do PIB os gastos previstos, numa clara sinalização de que nas nossas administrações quem dá as cartas é o governo, levando em conta o interesse público, ao contrário de administrações anteriores, quando quem dava as cartas era o mercado, levando em conta interesses privados. De modo que fica evidente a nossa determinação fundamental em buscar, nessas adequações, o equilíbrio entre o respeito aos fundamentos da política econômica e o compromisso com as nossas políticas sociais e o desenvolvimento inclusivo em que introduzimos o Brasil. A oposição, que não se anime. Jamais aceitaremos a receita de recessão e de arrocho salarial aos trabalhadores que esta mesma oposição aplicou ao país. Aos nossos companheiros e movimentos sociais, eu peço serenidade e apoio ao nosso governo neste momento de ajuste necessário para que sigamos garantindo as nossas conquistas. E aos brasileiros, deixo aqui a mensagem de que confiem nos nossos compromissos e tenham a certeza de que brevemente vamos entrar em um novo ciclo histórico de desenvolvimento e fazer com que o Brasil novamente se reincorpore ao projeto de sociedade que representamos, o do crescimento econômico, do desenvolvimento com distribuição de renda, justiça social, crescimento dos empregos e melhoria de condições de vida de toda a população. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado a todos os senadores e senadoras.